As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos e avançamos com uma indicação de última hora. Infelizmente está a marcar a tarde desta quinta-feira. O alerta foi dado pelas 16h50. Registro para uma explosão no campo militar de Santa Margarida da Coutada, Conselho de Constância, sendo que, segundo recente atualização, há a lamentar a morte de um militar com cerca de 40 anos, enquanto 5 outros ficaram feridos com alguma gravidade. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão mobilizados 37 operacionais, entre Bombeiros de Abrantes, Constância, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, 13 veículos de apoio e ainda um meio aéreo. Tudo indica que a explosão ocorreu em contexto de exercício que estaria em curso naquela unidade, precisamente numa operação de inativação de explosivos, já apurou a nossa redação. Entretanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu a esta trágica ocorrência através de uma publicação na página da Presidência da República, onde refere-se a ter tido conhecimento deste grave acidente ocorrido então no campo militar de Santa Margarida. Já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General-Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando solidariamente as vítimas deste acidente e seus familiares enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes. Um homem de 53 anos foi encontrado já sem vida dentro de um poço. O alerta foi dado pelas 12 horas desta quinta-feira e centrou-se na localidade de Borreco, concelho de Torres Novas. Foram mobilizados 12 operacionais e ainda 5 veículos de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência e está a apurar as circunstâncias que estiveram na base do trágico sucedido.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Leiria, à detenção de um homem fortemente indiciado pelo crime de abuso sexual de crianças. Em esclarecimento enviado para a redação da ERT, a PJ refere que os factos ocorreram no verão de 2022, no domicílio do agressor, progenitor das duas vítimas, que aproveitou momentos a sós com aquelas para cometer os abusos. A denúncia partiu da mãe das crianças, informada do ocorrido por uma amiga de uma das menores com quem aquela partilhou os acontecimentos. O detido, cidadão estrangeiro, residente em Portugal desde 2019, de 32 anos de idade, vai ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação.
Rádio Air, informação.
Foi a polémica que marcou parte do mês de janeiro e ainda está para durar. A bancada do Partido Social Democrata, na Assembleia Municipal de Tomar, questionou a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, sobre o concurso aberto pela autarquia para a Divisão de Turismo e Cultura, precisamente para o preenchimento de lugar em direção intermédia de segundo grau. O procedimento, refira-se, foi aprovado pela própria Câmara e ainda pela Assembleia Municipal, sendo que o processo esteve então envolto em polémica, em especial pelo facto de ser condição essencial ao candidato ter a licenciatura em Geografia Humana, valência que, à primeira vista, parece nada ter a ver com cultura ou com turismo. Estão em causa funções para um salário aproximado aos 2.800 euros. João Terreiro, do PSD, recordou que a sua bancada apresentou um requerimento onde se pedem explicações sobre quais instituições de ensino superior que ministram o referido curso e ainda qual a nota curricular do atual chefe de divisão que está em regime de substituição. Anabela Freitas foi curta na resposta.
E, Sr. Presidente, desculpe que lhe diga, há um requerimento feito a propósito da abertura do concurso para o chefe de divisão de Cultura e Turismo que o PSD perguntou. E a Sra. Presidente não nos responde. Responde ao lado, a ir para documentos do orçamento. Responda-nos, Sra. Presidente, a esta questão simples. Foi aberto o concurso, onde se pede uma licenciatura em Geografia Humana. E nós pedimos só quais são as universidades que há no país que ministram este curso, porque obviamente se abre um concurso deverão conhecer os currículos que há nas universidades, e depois qual é o atual... Qual é a nota curricular do atual chefe de divisão que lá está em regime de substituição? É só isso. É tão simples responder a isto, ao Sr. Presidente. Qual é o problema? Temos de ser transparentes. Qual é o problema de responder a isto? Alguma dúvida?
O requerimento foi respondido. O senhor pode é não gostar da resposta, mas o requerimento está respondido.
Polémica está para durar relativamente ao concurso aberto para a autarquia para a Divisão de Turismo e Cultura. O pedido de licenciatura em Geografia Humana está a provocar duras críticas. A substituição dos polémicos lancis, que foram colocados no decurso da empreitada na conhecida como Estrada da Serra, já está concluída, pelo menos no que diz respeito às estruturas que estavam em frente ao Jardim de Infância Raul Lopes. Em curso está ainda o processo relativo aos lancis, que estão à saída do Parque do Lodes, também na mesma rua Coronel Garcês Teixeira. Recorde-se que estas alterações custam cerca de 70 mil euros e explicam-se pela inadequada inclinação dos lancis anteriormente colocados, inclinação que esteve na origem de algumas batidas bem visíveis nos locais em causa. Resta perceber se também haverá substituição das estruturas colocadas no acesso a casas, garagens particulares, uma realidade patente por toda a mencionada artéria. A opção agora passa pela colocação de rampas com menor grau de inclinação, à semelhança do que já acontece um pouco por toda a cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros do município de Tomar assinalaram 101 anos de existência. As comemorações decorreram de forma oficial neste 1 de março, em pleno quartel, que recebeu dezenas de pessoas, entre eleitos e população civil, que não quiseram deixar de se associar a esta data, até como forma de reconhecimento pelo trabalho inexcedível dos conhecidos como soldados da paz. A esse propósito, nota de destaque para as distinções que foram atribuídas a alguns bombeiros no momento de emoção, não só para os próprios, mas também para as respectivas famílias que marcaram presença na cerimónia. Depois de Anabela Freitas, presidente da Câmara, ter feito a revista aos operacionais na formatura, registro para as intervenções propriamente ditas, desde logo de Humberto Morgado, comandante dos bombeiros, que deu conta de alguns dados operacionais que a sua corporação realizou no último ano.
O Corpo de Bombeiros aumentou a sua capacidade de resposta e intervenção, com a aquisição de novos equipamentos, a reposição de outros já obsoletos ou danificados. Esperamos a entrega de um veículo de tanque tático florestal por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que era para ser em 2022, e por parte do município já se encontra em processo de abertura o concurso para a adjudicação do veículo ligeiro de combate a incêndios para a parte urbana, vertente urbana, entre outros equipamentos necessários. No âmbito do aumento de efetivo, já seguiu para publicação em Diário da República a abertura para concurso para segundo comandante, e temos previsto para o ano de 2023 a abertura de 10 novos lugares para 10 recrutas chapadores. Ainda previsto para 2023 a abertura de concurso de promoção a chefe de segunda classe e concurso de promoção a subchefe principal. Irá ter início este mês também uma recruta de bombeiros voluntários, esta ministrada no Corpo de Bombeiros, e também se pretende abrir concurso de promoção para as categorias de bombeiros voluntários. Temos em processo de aquisição o curso para ministrar 12 cursos, ou neste caso a 12 elementos, o curso de tripulante da ambulância de socorro, capacitando assim os bombeiros numa valência muito importante, que é a resposta à emergência pré-hospitalar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, quis começar por destacar os bombeiros Marco Alves e Rui Ferreira, que representaram o concelho no estrangeiro em situações distintas. A autarca não escondeu o orgulho pela corporação, elogiando os operacionais por não terem rejeitado a mudança.
Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam para nomear dois elementos deste corpo de bombeiros. Um já foi hoje aqui falado. Mas apesar de todos vós, ao longo deste último ano, terem dado o vosso melhor, há aqui dois elementos que eu quero destacar. Primeiro, o Marco Alves. O Marco Alves, precisamente há um ano atrás, quando fomos surpreendidos pela guerra da Ucrânia, disse sim, e eu sei que houve muitos de vós que se disponibilizaram para isso, no autocarro do município de Tomar, rumou à Polónia, a ir buscar, resgatar pessoas da guerra. E, portanto, muito obrigado, Marco, por tudo o que tu fizeste. O outro elemento que eu quero aqui mencionar, e que já foi hoje aqui falado, integrou a FOCON, chegou ontem, é o Rui Miguel Ferreira. Obrigada, Rui, foste para uma missão de meia dúzia de dias e acabaste por ficar muito mais tempo do que aquilo que estava planeado. E isto mostra aquilo que é a fibra que estes homens e estas mulheres deste corpo de bombeiros demonstram. E há algo que eu vos quero dizer olhos nos olhos. Nós passámos momentos difíceis neste Corpo de Bombeiros. E vocês sabem isso tão bem ou melhor do que eu. E aquilo que tem sido a evolução. Deixem-me aqui até dar algo mais pessoal. Ainda hoje, por acaso, comentava isso com o comandante do Regimento de Infantaria 15. Peço desculpa da inconfidência. Eu, quando vos vi marchar hoje de manhã em Sumar, vieram, na Praça da República, vieram umas lágrimas aos olhos. Epá, a evolução. A evolução que nós temos tido. E esta evolução deve-se não só àquilo que tem sido o investimento forte que o município tem feito no Corpo de Bombeiros, mas por mais dinheiro que nós deitemos no Corpo de Bombeiros, se vocês não mudarem, nada muda. E vocês mudaram. E vocês aceitaram a mudança. E vocês estiveram empenhados e estão empenhados em dar o vosso melhor e em ter orgulho em pertencer a este Corpo de Bombeiros. Muito obrigada por isso.
Bombeiros do município de Tomar, aqui na celebração dos 101 anos de existência.
Rádio Air, informação.
Estão esgotadas as inscrições para a participação no jantar solidário que o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar vai levar a cabo na próxima quarta-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Como disse a Herde Célia Boné, presidente do CIR, a iniciativa visa angariar verbas para a ampliação da Valência Lar, atualmente com 14 utentes e com necessidade para o dobro. Poderá estar assim em causa um investimento na ordem dos 600 mil euros.
Estamos a realizar vários eventos na tentativa de angariar fundos. Nós temos necessidade de alargar o nosso lar, que tem atualmente 14 utentes, e precisamos de passar urgentemente para 30. Portanto, precisamos de um financiamento à volta dos 600 mil euros e precisamos de o pagar, não é? Depois. Portanto, estamos a levar a cabo uma série de eventos. Vamos começar agora com um jantar do Dia da Mulher, no dia 8 de março, que já está esgotado. Começámos por abrir 140 lugares, já temos 200 pessoas inscritas, portanto já não temos possibilidade de alargar mais. Vai ser um jantar de convívio entre mulheres, mas especialmente um jantar solidário. Vamos ter um grupo musical que nos vai acompanhar para o nosso divertimento, digamos, que é o Saltimbancos. Portanto, um grupo que fez de forma também voluntária nos vai oferecer essa noite. E, portanto, vai ser uma noite solidária, essencialmente.
Célia Boné deu ainda conta que outras ações estão, entretanto, previstas com o mesmo objetivo, nomeadamente a realização de conferências com os empresários do concelho.
Nós vamos ter vários colóquios com empresários de forma um pouco individualizada, 15 mais ou menos de cada vez. Vamos começar também agora em março, no dia 15 de março, com um especialista na área dos financiamentos e na área dos apoios das empresas. Portanto, vamos iniciar agora no dia 15, na tentativa também de captar para o nosso lado, digamos assim, empresários interessados em ajudar, portanto, em mecenato, e vamos agora começar dia 15 de março. Depois vamos ter outras iniciativas, vamos aproveitar para fazer almoços e jantares sempre que possível, nos dias comemorativos, com, digamos, com a prata da casa, com os funcionários, com os voluntários do CIR, em que os custos são reduzidos, tentando captar o máximo de apoio financeiro. Depois também estamos a concorrer aos PRRs, estamos concorrendo ao Portugal 2030, todos os programas que abrirem, neste momento não está nenhum aberto em quadro, e estamos atentos, obviamente, e vamos tentar angariar mais sócios. Portanto, vai ser um forcing agora durante este ano, 2023, para ver o que é possível angariar já inicialmente.
CIR promove aqui um conjunto de iniciativas, a começar por um jantar solidário no Dia da Mulher. O objetivo é angariar verbas para a construção de um novo lar. Um homem de 28 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Ferreira do Zêzere por posse de arma proibida. Na sequência de uma fiscalização rodoviária, os militares da GNR apuraram um condutor e apuraram que tinha na sua posse uma arma proibida. No seguimento da ação, para além da revista de segurança realizada ao suspeito, foi realizada uma busca ao veículo que culminou na apreensão de uma faca de borboleta e outra de abertura automática. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção, a urgência de obstetrícia e ginecologia e o bloco de partos do Hospital de Santarém vão fechar portas na manhã desta sexta-feira e só irão reabrir na segunda-feira, precisamente pelas 9 da manhã. Está em causa o sistema rotativo de encerramento das maternidades, um sistema implementado de norte a sul do país e que, no distrito, vai ter reflexo neste fim de semana na unidade escalabitana, num ciclo intercalado com o Hospital Dr. Manuel Constâncio de Abrantes. Para além de Santarém, as mencionadas especialidades também irão estar encerradas em Vila Franca de Xira. A alternativa será assim Abrantes, para onde as utentes serão encaminhadas, ainda que as estruturas situadas nas Caldas da Rainha, Leiria e Coimbra também estejam disponíveis.
Rádio Air, informação.
O movimento de utentes dos serviços públicos do distrito de Santarém vai promover um buzinão junto à ponte da Chamusca. A concentração terá lugar nesta sexta-feira a partir das 18 horas, sendo que está em cima da mesa a exigência para a conclusão do IC3 e ainda para a construção de uma nova travessia naquele concelho de Alzira e do Tejo. O movimento dirigiu, entretanto, uma missiva à Assembleia da República, onde refere que a ponte da Chamusca, construída em 1909, constituiu uma das mais importantes obras realizadas naquela zona durante o século passado e foi um contributo decisivo para o seu desenvolvimento regional. Os utentes advertem ainda que a infraestrutura não corresponde às necessidades de mobilidade das populações e às atividades económicas dos concelhos limítrofes, casos da Chamusca, Golgã, Torres Novas e Entroncamento e ainda do distrito de Santarém, pelo que torna-se imperativa a construção de uma ponte alternativa e a conclusão do troço do IC3 ligando-a à A13 no concelho de Almeirim, a A23 e a A13 em Vila Nova da Braquinha, que ligue as margens do Tejo nos concelhos da Chamusca e da Golga. A convicção é dos promotores do projeto do desejado aeroporto de Santarém. Há condições para que a estrutura possa estar concluída em 2029. O cenário é avançado pelo Diário de Notícias, que cita os mentores do Magellan 500, sendo que estará em causa um espaço sem limites, com destaque para as vantagens associadas à sua localização, que se reveste de características únicas, desde logo pela sua proximidade à A1 e à Ferrovia do Norte, que ligam Lisboa e Porto. Reforça a mesma peça. Aliás, os promotores admitem mesmo avançar para a construção do aeroporto, ainda que esta possa não ser a escolha da Comissão Técnica Independente. A decisão final, essa, deverá ser apresentada até final deste ano. O consórcio realça a colaboração com os municípios envolvidos, Santarém, Alcanena, Golgã e Torres Novas, e com as respectivas comunidades intermunicipais, sendo que a região poderá vir a beneficiar da criação de mais de 800 empregos diretos por 1 milhão de passageiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo ferroviário. O turismo ferroviário assume-se como um produto turístico ou cultural, por ser entendido como uma prática turística de descoberta, que é baseada na ideia de viagem através dos caminhos de ferro. O turismo ferroviário, por isso, é um tipo de produto turístico que, através de itinerários sobre carris, poderá promover e salvaguardar a identidade dos territórios. Com este intuito, têm sido os diversos investimentos anunciados para a Ferrovia Nacional, o que deixa, a meu ver, antever novas oportunidades para a atividade turística. Isto porquê? Porque, de facto, o comboio pode ser encarado como um instrumento promissor para desenvolver um novo produto turístico e cultural com inegáveis vantagens ambientais e também económicas. Como é sabido, Portugal, inclusivamente, até apresenta boas condições para desenvolver o turismo ferroviário. Existe a APAC, que é a Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro, que de alguma forma tem desenvolvido iniciativas interessantes por forma a aproveitar-se itinerários realizados através do comboio, traduzindo-se em produtos e experiências diferenciadoras com base em viagens de comboio temáticas e que ligam as regiões, permitindo a valorização da cultura e também do património cultural dessas regiões. E, de facto, se observarmos as estações ferroviárias com atenção, são espaços surpreendentes pela arquitetura e também por toda a envolvente que encerram. São testemunhos de uma época passada, portanto, dominada pela energia a vapor e também pelo imenso ferro. Todos nós, inclusive, provavelmente conhecemos a estação de São Bento, no Porto. Também conhecemos, provavelmente, a do Rossio, em Lisboa. E, portanto, são espaços muito interessantes do ponto de vista da gramática decorativa, presente na arte azulejar, isto só para citar este exemplo, porque depois existem outros mais específicos a nível da arquitetura. Mas, de facto, os painéis azulejares presentes nas estações ferroviárias já por si só são exemplos de uma história e muito interessantes de interpretação. Portanto, pode dizer-se que o turismo ferroviário é um produto de excelência para Portugal. Têm sido também desenvolvidas várias rotas, talvez as mais conhecidas sejam a Rota das Amendoeiras em Flor e também a Rota das Cerejas do Fundão. São, de facto, iniciativas que juntam o turismo ferroviário e a cultura, permitindo a bordo de um comboio desfrutar e conhecer o melhor que há dos territórios. E, portanto, fica aqui o convite para, da próxima vez que tiver que andar de comboio, não deixe de observar a cultura e o património patente nas estações ferroviárias e aproveitar as rotas e desfrutar das regiões através do comboio, praticando turismo ferroviário.
E assim acabamos de ouvir Eunice Lopes com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.